Senhoras e senhores, boa noite. Em nome de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária, dia 27 de maio de 2013. Todos podemos sentar. Passo a palavra para o secretário da mesa, que fará a leitura da ata da 13ª sessão ordinária, do dia 20 de maio de 2013.
Estado Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 13ª sessão plenária ordinária. Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Muzinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário, José Homem Sobrinho, segundo vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva e Surama Santana e Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, e Jesse James Lima Miranda. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lida as indicações número 1 e 2 de 2013, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Lida a indicação número 16 de 2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Lida a indicação número 2 de 2013, de autoria do vereador Francisco Fernandes da Silva. Lida as indicações número 13 a 15 de 2013, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Lida os pedidos de autorização legislativa das senhoras Valmira Rodrigues de Oliveira, Camila Santos Messias, pequeno expediente. Olou os pedidos de autorização legislativa em discussão. Lido o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos pedidos de autorização legislativa. Aprovado por unanimidade os pedidos de autorização legislativa dos senhores Francisco Pereira da Silva, José Rodrigues da Silva, Maria Raimunda de Souza, Daniela Alves dos Reis, Neuraci de Souza, Maria Mirth Silva e a Maia Naila Almeida Linhares. Falta a palavra aos vereadores para defenderem suas indicações. Usa a palavra os vereadores Ana Lúcia, Surama Martins e Amadeu Júnior. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior falta a palavra ao senhor, aos vereadores. Usam a palavra os vereadores José Mota, Ana Lúcia, Surama, Zé da Inês, Dr. Fernandes e Alderio. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presente.
Algum vereador tem alguma ressalva a fazer? Eu tenho uma ressalva. Os vereadores Edivan e Jesse, eles não compareceram, mas justificaram as ausências. Enquanto isso, a gente pede o secretário da mesa para fazer a leitura do expediente do dia.
Brasília, 7 de maio de 2013. Comunicado número CM 1035-87-2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Conselho Escolar Olindina Silva. Programa PDDE, Educação Integral, Parcela 1. Data 30 de abril de 2013, 9.200. PDDE, parcela 1, 30/4/2013, R$ 6.860. Brasília, 7 de maio de 2013. Ilustre senhor presidente da Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinadas a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar, creche, 30/4/2013, 2.080. Alimentação escolar, EJA, 30/4/2013, R$ 552. Alimentação escolar, ensino fundamental, 30/4/2013, 8.412. Alimentação escolar, pré-escola, 30/4/2013, R$ 2.540. Mais educação fundamental em 30/4/2013, R$ 5.784. PNAT, segunda parcela, 30/4/2013, R$ 162,36, outra de R$ 88,56 e outra de R$ 1.741,67. Brasília, 7 de maio de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos da liberação de recursos. Entidade: Conselho Escolar Sebastião Pereira Lima. PDDE, doação integral. Em 30/4/2013, R$ 7.760. PDDE, primeira parcela, 30/4/2013, R$ 6.840. Brasília, 7 de maio de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Entidade: Conselho Escolar Terezinha Simplício. Programa PDDE Educação Integral, parcela 001. Data: 30/4/2013. Valor: R$ 7.760. PDDE, primeira parcela: 30/4/2013, R$ 7.360. Brasília, 7 de maio de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Entidade: Conselho Escolar Raimundo Nato Santana. Programa PDDE, parcela primeira. Data: 30/4/2013. Valor: R$ 4.980. Brasília, 7 de maio de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos. Entidade: Conselho Escolar da Escola Municipal Eduarda Batista. Programa PDDE. Primeira parcela, em 30/4/2013, R$ 3.280. Brasília, 7 de maio de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros. Entidade: Conselho Escolar Tia Zilda. Programa PDDE. Primeira parcela em 30/4/2013, R$ 4.720. Brasília, 7 de maio de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinado ao Conselho Escolar da Escola Municipal Manuel Matias. PDDE, primeira parcela em 30/4/2013, R$ 3.720. Brasília, 7 de maio de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros. Entidade: Caixa Escolar Centro Educacional Ebenezer Eiro. Programa PDDE Educação Integral. Primeira parcela em 30/4/2013, R$ 7.760. PDDE, primeira parcela em 30/4/2013, R$ 9.300. Convite. O Governo Municipal de Guadalupe, Piauí, através da comissão preparatória instituída por ato do Prefeito Municipal, convida esta instituição para participar da primeira conferência municipal das cidades e será realizada no prédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social no dia 29 de maio de 2013, das 8 às 14 horas, e terá como tema Em Muda a Cidade, Somos Nós, Reforma Urbana Já. Contamos com sua presença e colaboração. Guadalupe, aí, 20 de maio de 2013, a omissão. Indicação número 17/2013, excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, ofereça incentivo às escolas, professores e alunos, com o objetivo de se obter rendimento favorável na avaliação do ID, EB e DEB, e terá avaliação no ano de 2013. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 20 de maio de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. O intuito de incentivar professores e alunos para sempre obter rendimento maior que o anterior, e como 2013 será ano de avaliação do IDEB, e buscando sempre a excelência para a educação municipal, e na certeza, esse incentivo dará um maior afim, principalmente aos alunos do município, a se aplicarem melhor na busca desse objetivo. Indicação número 18/2013, excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a ampliação e reforma do Hospital Municipal de Guadalupe, pleiteado junto ao governo estadual e ou ao Ministério da Saúde. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativo. O Hospital Municipal tem mais de 43 anos de funcionamento e suas últimas reformas foram nos anos 90 e 2000 e por isso necessita de uma ampliação e reforma em sua infraestrutura para melhor atender aos usuários do SUS. E para isso deve ser providenciada a contratação de pessoal técnico capacitado para elaboração de projetos de execução de engenharia para ser apresentado às autoridades estaduais e federais na busca de recursos. Indicação número 19/2013, excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a elaboração do plano diretor municipal. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. O plano diretor está definido no Estatuto das Cidades, Lei Federal 10.257/2001, como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. É uma lei municipal elaborada pela Prefeitura com a participação da Câmara Municipal e da sociedade civil e visa estabelecer e organizar o crescimento, o funcionamento, o planejamento territorial da cidade e orientar as prioridades de investimentos. O plano diretor tem um objetivo orientar as ações do poder público visando compatibilizar os interesses coletivos e garantir de forma mais justa os benefícios da urbanização, garantir os princípios da reforma urbana, direito à cidade e à cidadania, gestão democrática da cidade. Indicação número 16/2013, excelentíssimo senhor presidente. Indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, o envio de todas as leis municipais sancionadas para esta casa legislativa. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2013. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. A Câmara Municipal é a casa das leis. E um projeto de lei, ao ser aprovado, é encaminhado à Prefeitura para ser sancionado e publicado. Faz necessário e a Prefeitura envia à Câmara as leis depois de sancionada. Indicação número 17/2013, excelentíssimo senhor presidente. Indique ao senhor prefeito, após ouvir do plenário, na forma regimental, a ampliação e reforma da Escola Municipal Rural Manuel Matias e a aquisição de transporte escolar. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2013. Surama Santana e Souza Martins, vereadora. Justificativa. A escola atende todos o alunado residente na zona rural do nosso município. Atualmente atende 84 alunos e necessita uma ampliação para melhor atender nossos alunos. Falta um espaço adequado para a prática de atividades físicas. Faz necessário um transporte escolar físico no local, pois tem alunos e reside a 16 quilômetros da escola. E em virtude do acesso precário, o ônibus leva 1h30 hora para fazer o percurso diariamente, tardando o início das aulas. Indicação número 18, 2013. Excelente senhor presidente. Indique ao senhor prefeito, após ouvir do plenário, na forma regimental, o Rosso e a Pina do bairro Ogueiro, em especial na quadra 8, rua São Francisco e adjacência. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa. Melhorar a infraestrutura urbana. Requerimento número 01-2013. Excelentíssimo senhor presidente. Um presente requeiro cumprimento da resolução número 2-2011, disponibilizando tempo para as lideranças. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 27 de maio de 2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa. Cumprir a legislação vigente, em especial a resolução número 2-2011.
Concluída a parte do expediente do dia, nós agora vamos passar a palavra novamente ao secretário da Casa, que fará a leitura do requerimento de dois títulos de terreno, uma da senhora Camila Santos Messias e outro da senhora Valmira Rodrigues de Oliveira. Como requerimento, ele é idêntico, ele fará a leitura apenas de um e nós passaremos a votação dos dois.
Requerimento, senhor prefeito. Eu, Camila Santos Messias, brasileira, casada, residente domiciliada nesta cidade, Guadalupe, Piauí, venho respeitosamente ao senhor prefeito municipal requerer esse digno em conceder a regularização de um terreno localizado na quadra número 36, lote número 4, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros, totalizando 360 metros quadrados, com os seguintes limites: ao norte, um lote número 3 por 30 metros, ao sul, um lote número 5 por 30 metros, ao leste, uma rua L por 12 metros, a oeste, um lote 15 por 12 metros. Neste termo, peço deferimento. Guadalupe, Piauí, 9 de maio de 2013. Camila Santos Messias.
Esse mesmo requerimento vale para a senhora Valmira Rodrigues de Oliveira. Eu gostaria de saber se tem algum vereador que quer fazer uso da palavra em razão desses dois pedidos. Como nenhum vereador tem, passaremos então para o relator, doutor Fernandes, que fará a leitura do relatório.
Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereador Amadeu Júnior, demais componentes da mesa, dileto e seleto público aqui presente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o parecer 57/2013 desta relatoria não podia fugir realmente do parâmetro estabelecido pela legislação vigente. E como foi bem dito aí, basta esse parecer 57 para que ratifique o parecer 58 de outro requerente. O requerimento que foi feito à Prefeitura Municipal de Guadalupe visa obter imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse do terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Camila Santos Bicia, e via de consequência a Valmira Rodrigues. O terreno, o da senhora Camila Santos Messias, é o da o lote 4, rua L quadra 36, bairro Cruzeto, 12 metros de frente, 30 de fundo. E a prefeitura encaminhou todos os documentos necessários à análise repentina, sucinta, porque não tem muita complexidade jurídica. A previsão legal está no artigo 94 da Lei Orgânica Municipal de Guadalupe, que prevê no seu inciso 7º que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. Bens de uso e direitos municipais foi excelente para caracterizar realmente o domínio útil. E eu repito, falta uma terminologia mais concreta, que nós estamos chamando de contrato de superfície e não realmente só concessão de uso. As concessões são outras e a gente depois vai se reportar a isso. O referido requerimento, e agora vem o voto, está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1, 35 e 94, inciso 7, e ainda com os artigos da nossa lei adjetiva substantiva civil, aliás, o Código Civil, no seu artigo 1369 e 1377, este de 2002. Em face de tudo isso, configurando-se a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, o aspecto formal, o bojo, nós temos que votar, nós temos, digo eu, como relator, favorável, e espero que seja esse o comportamento dos outros pares desta egrégia Casa Legislativa.
Sendo assim, e tendo o parecer favorável do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, doutor Fernandes, e que esse já vale pelo seu voto, nós pedimos então ao vereador Zé da Inês que profira o seu voto. Então nós perguntamos ao vereador Zé da Inês se ele está favorável, contra ou se abstém em razão a este contrato de superfície. Nós temos, os microfones estão constantemente dando problema. Por conta disso, nós fomos a Teresina essa semana e compramos mais dois microfones. Vamos registrar na frequência da câmara, e realmente esses microfones não estão bons para a gente trabalhar. Por conta disso, na próxima sessão virão dois microfones novos.
Aluno.
Meu voto favorável.
Vereador Edivan.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Acompanho com os pares do relator.
Vereador Alderico.
Voto favorável.
Vereador Amadeu Júnior votou favorável, significa dizer que tanto o lote da dona Valmira Rodrigues de Oliveira quanto o da senhora Camila Santos Messias teve a aprovação da Casa Legislativa de Guadalupe. Temos aqui algumas indicações da vereadora Ana Lúcia e da vereadora Surama. Vamos começar pela vereadora Ana Lúcia. São 3 indicações, terá o prazo de 6 minutos para defender a sua indicação. Início às 20 horas 19 minutos. Término às 20 horas 25 minutos.
Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, venho à tribuna desta casa para defender as indicações que fiz. Apresento na casa, hoje, dia 27 de maio, 3 indicações. A primeira é que a prefeitura, solicitando ao senhor prefeito, que ele elabore o plano diretor do nosso município. Já é um pedido feito por esta vereadora, vou dizer aqui aos senhores vereadores e ao povo de Guadalupe que me ouvem, que já desde 2009 que eu solicito que a Prefeitura Municipal de Guadalupe tome essas providências. Sabemos, fizemos pesquisas e temos em mãos, infelizmente o meu tempo é muito pouco, não tenho como falar, mas tenho pesquisas de tudo que é o plano diretor, quais os objetivos, quais os benefícios que o plano diretor traz ao nosso município. O plano diretor é uma lei municipal. É preciso que a prefeitura, juntamente com a sociedade, é o que é o mais importante, é uma discussão que o município vai ter junto com a sociedade para discutir as prioridades a ser desenvolvidas no nosso município. Ordenar a expansão urbana, entre outras funções. Garantir o atendimento das necessidades da cidade, garantir uma melhor qualidade de vida, preservar e restaurar o sistema ambiental, promover a regularização fundiária, consolidar os princípios da reforma urbana, entre outros. Então, é de grande importância para o município que se faça a elaboração deste plano diretor. Então, mais uma vez, eu venho a esta casa preocupada na intenção de querer ajudar o município, participar, colaborar com o desenvolvimento, o crescimento do nosso município. Por esta razão, eu mais uma vez, agora no ano de 2013, venho a esta casa e solicito que o prefeito tome as providências com a elaboração do plano diretor do nosso município. Já a minha preocupação foi tão grande na época que até fazer indicações de emenda à lei orçamentária do nosso município eu fiz. E ainda hoje está no orçamento do município. Todos os anos de 2009 para cá, sempre se consta no orçamento do nosso município. Mas até hoje nunca foi tomada nenhuma providência. Com relação à minha segunda indicação, que é que pede ao poder público, à gestão municipal, que ofereça incentivo às escolas, aos professores, aos alunos, aos pais, para que este ano de 2013, que é o ano de avaliação do IDEB, gostaria de chamar a atenção aos senhores professores, à classe dos professores e à administração pública, que este ano é o ano de avaliação do IDEB. Então, eu solicito ao senhor prefeito que ele formalize o incentivo aos professores, aos alunos. Ele vai saber o que fazer. Aqui eu estou orientando. Nós somos tidos aqui, foram dito que a gente não dá orientação, que a gente não dá sugestões para a melhoria da administração do nosso município. Aqui segue mais um pedido de sugestão. Aqui eu estou sugerindo que o nosso município, que o município de Guadalupe, traga este ano bons resultados no IDEB. Há 2 anos que o IDEB é avaliado de 2 em 2 anos. Então, este ano, que o nosso município, que o prefeito municipal seja sensível, que ele, como município de Guadalupe, já existe um decreto onde ele premia a alfabetização nota 10. Ele dá aquele incentivo, que é uma coisa muito positiva para os nossos, para os nossos colégios, para os nossos professores, para os nossos alunos. A gente sabe do resultado positivo que aquela premiação, a alfabetização nota 10, já trouxe de positivo para o nosso município. E por que não nosso município se sobressair? O município de Guadalupe tem capacidade, sim. O município de Guadalupe tem professores capacitados. Tem professores que se entregam o dia a dia, que a gente tem conhecimento da responsabilidade, do trabalho, da capacitação que tem os professores do município de Guadalupe. Então é preciso só que o poder público municipal, junto com a Secretaria Municipal de Educação, dê esse incentivo, formalize o incentivo. A escola que obter o melhor IDEB, ou que atingir o índice, o governo federal, ele determina o índice. Se não me falha a memória, o índice hoje, agora para 2013, é 4.1. Então, ele que dê esse incentivo, que procure as escolas, que procure fazer reunião com os professores e mostrar a importância de nós vermos o nosso município se sobressair no cenário nacional. E por que não? Guadalupe tem essa capacidade, sim. Guadalupe tem essa capacidade, como eu já disse, através dos seus professores, através da sua direção. Mas a próxima indicação, posso falar?
Um minuto, vereador.
Pois não. Com relação à preocupação também minha, a sugestão que eu faço, pedindo ao prefeito municipal sobre a reforma e ampliação do nosso hospital, que o nosso hospital, ele foi construído, inaugurado no dia 1 de outubro de 1970. Ele tem 63 anos. Foi passado por algumas reformas, no, então, através do governador Alberto Silva e de outros governadores, duas reformas. Mas o que nós hoje sentimos, o que nós hoje estamos vendo naquele hospital, é que está realmente precisando de uma grande reforma. Então é preciso, eu solicito ao senhor prefeito que faça, inclusive até coloco aqui a sugestão, que ele faça em forma, contrate uma empresa ou através dos próprios técnicos da prefeitura e faça um plano de ação e faça uma grande ampliação e reforma, que coloque isso em projeto, que a gente, que ele convide os vereadores dessa cidade, que ele convide os deputados que aqui representa esse município, deputado federal Osmar Júnior, deputado federal Marcelo Castro, deputado federal Júlio César, deputados estaduais Ana Paula, Valério e o Joilson, que são representantes desse município, para juntos irmos lá no governador, pedir, solicitar, exigir que o nosso município está precisando com urgência de uma grande reforma e uma ampliação no hospital local. Em outra oportunidade eu falarei mais sobre o assunto. Muito obrigada. Eu gostaria só de solicitar à mesa diretora que regulamentasse a questão do horário para as discussões de emenda e de projeto de lei. Semana passada eu vi vereador aqui discutindo 3 emendas com 9 minutos. Hoje foi me dado 6 minutos com 3 e meio. Então eu só solicito à mesa que faça essa regulamentação para a gente já saber qual o tempo que a gente tem disponível.
Ok. Em relação a não só emendas, são indicações, a gente coloca um tempo razoável, mais ou menos de 2 minutos para cada indicação. Semana passada, por exemplo, eu fiz 3 indicações. E pedi 5 minutos e falei em 4. Realmente é preciso regulamentar, sim, mas a gente considera que 2 minutos para cada emenda seja um tempo, para cada indicação seja um tempo razoável, que dá para discernir bem. Outro fato é que a gente vai ter que delimitar emendas, porque, por exemplo, 2 emendas, 3 emendas por cada reunião, porque senão acaba que, se todos os vereadores devem fazer indicações, 4, 5 indicações vão realmente estourar todo o tempo. Então a gente está considerando para cada indicação mais ou menos 2 minutos, que é possível. Vereadora Surama tem 4 indicações, considerando 2 minutos para cada uma, o tempo da vereadora é de 8 minutos, com início às 20 horas 29 minutos e término às 20 horas 37 minutos.
Boa noite a todos. Inicio pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito a regularização para que seja enviado a esta Casa Legislativa os projetos de leis que nós discutimos e apreciamos e votamos e que são enviadas à Prefeitura Municipal de Guadalupe, e nós ficamos sem saber se realmente esse projeto que foi discutido e foi aprovado, ele foi sancionado. Então, já é pela terceira vez que uso essa tribuna, fazendo esse pedido, excelentíssimo senhor prefeito. É inadmissível nós termos projetos sancionados pelo prefeito, e onde essa casa é que vota esse projeto, é quem discute esse projeto, não temos conhecimento quais projetos foram sancionados e que estão aí beneficiando a população guadalupense. Quero também pedir ao excelentíssimo senhor prefeito a questão do Roço e da Capina, do bairro Coqueiro, em especial na quadra 8, na rua São Francisco e adjacência. Estive em um velório a semana passada, e quem visitou a nossa amiga Tereza, que Deus a tenha em um bom lugar, viu a dificuldade do acesso. Aquela quadra, o mato se encontra a mais de 1 metro de altura. Então, é necessário que um gestor público tenha esse compromisso de manter os bairros da nossa cidade com capina, com roço, até porque nos balancetes de janeiro do ano de 2013, o bairro Coqueiro já se encontra como um bairro que foi realizado o roço e a capina. E lá tem ruas que parecem muito mais aqueles tapetes de meio metro, no meio do calçamento. Eu acho que quando vão fazer o calçamento, esquece de colocar um cimento, e o prejuízo é muito maior. Então, faço aqui esse apelo, que o prefeito tenha essa responsabilidade. Está acontecendo os testes durante essa semana. Vamos priorizar e valorizar aquelas famílias que residem, que moram naquela quadra. Então, faço aqui esse apelo. Quero também dizer ao presidente desta casa e a um vereador que comentou que para se visitar as escolas da zona rural precisava de uma comissão. Quero dizer e parabenizar a diretora com os funcionários que nos receberam muito bem, não só a mim, mas como também a pessoa da vereadora Ana Lúcia. Facultei aqui um pedido para que fosse no carro da Câmara Municipal, mas não foi possível, mas mesmo assim fui no carro da vereadora e lá estivemos visitando aquela escola, visitando as salas daquelas escolas, e presenciamos uma equipe compromissada, competente e que nos atendeu muito bem, como eu falei, diferente de algumas escolas aqui da cidade que a gente visita e as pessoas nos ver de outra forma. Quero dizer que está precisando na escola Manuel Matias de uma reforma, de uma ampliação para a prática de educação física, como também regularizar a questão da colocação da pia para que possa ser lavado as louças daquela escola, e tem uma parede também que está na cozinha que está muito rachada. Também como prioridade se colocar um carro fixo, uma aquisição ou alocação de um transporte para solucionar o problema. Por quê? Qual é a trajetória dos professores que trabalham na zona rural? Sai 5h10 na saída do Coqueiro, aí vai até a Cruzeta e a Vila Parnaíba, chegando na Vereda da Ilha por volta das 6 horas da manhã, onde pega de 12 a 15 alunos. Passa-se no atoleiro, pegando em média 12 alunos. Chega na Salina às 7 horas da manhã. Esse mesmo ônibus que está conduzindo esses alunos com os professores tem que ir às Caraíbas pegar 7 alunos, onde esse ônibus percorre 16 quilômetros para ir e para voltar, totalizando 32 quilômetros no percurso de 1 hora e meia. Olha aí, uma hora e meia para se percorrer 32 quilômetros. Então, esses alunos que saíram daqui de Guadalupe estão lá esperando esses alunos que vêm da Caraíba, e no retorno eles passam no Cariacá, no Brejo, no Passo por Fora, chegando na escola Manuel Matias por volta de 1h30, onde vão se oferecer o café da manhã para esses alunos. Então, na minha visão, se tiver um carro fixo lá na Salina para pegar esse percurso dos alunos lá da Caraíba, vai facilitar. Então, esse ônibus que chega 7 horas lá na Salina, não será preciso percorrer 1h30 pegando os alunos das Caraíbas, e esses alunos e os professores ficando lá ociosos, ou fazendo alguma atividade, ou vendo um vídeo, ou outras questões que eles falaram para a gente. Mas é um grande problema na minha visão. Então, é como o vereador Jesse James comentou, o problema existe na questão do início das aulas. Por quê? As aulas poderiam iniciar bem antes. Esses alunos não precisavam ficar 1h30 esperando a busca desses alunos das Caraíbas com as demais localidades. Então, hoje a escola atende, em média, 84 alunos, tem 12 professores. Eu vejo também que lá existem salas de aula, tá, até que o professor que eu visitei, o Busão, que é um dos professores daquela escola, que trabalha em... Que leciona duas séries na mesma turma. É um amor, é uma dedicação muito grande para a gente poder conduzir esses jovens. Trabalha com quinta série, sexta série ao mesmo tempo. Então, é um dom que Deus nos deu e que a gente tem que fazer esse desafio. Então, são essas reivindicações. Então, o que o vereador Jesse James comentou aqui é a realidade do que está acontecendo. O que a gente quer realmente para que esse problema seja solucionado é que se coloque um carro lá fixo, ou e também dando a manutenção das estradas, para facilitar o percurso. Sem falar, na minha visão, que o gestor municipal deveria ter um carinho muito especial com esses professores que trabalham na zona rural. Olha, você sair de sua residência 6 horas da manhã e 5h10 e médios primeiro, vamos botar mesmo os últimos 6 horas, e você retornar à sua residência 6 horas da tarde. Então, o retorno desses professores com alguns alunos, sai de lá às 3 horas da tarde, vai deixar os alunos nas Caraíbas, volta para a escola Manuel Matias 4h30 da tarde, chegando aqui em Guadalupe 6 horas da tarde. Então, que o prefeito veja com os bons olhos o incentivo a esses professores e que este problema seja solucionado. Na minha visão, a melhor forma é colocar um carro lá específico, que contrate, que alugue um carro lá das Salinas para pegar esses alunos nessas cidades, nessas localidades, Caraíbas e Brejo Cariacá. Concluindo, só mais um minutinho, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência cumprisse realmente o que diz a legislação número 02/2011, que diz que os vereadores farão uso da palavra da tribuna sobre assuntos de interesse do município. Tempo, 10 minutos, podendo conceder 2 a parte de 2 minutos a cada um. E as lideranças terão 10 minutos, assunto livre. E que Vossa Excelência, desde quando assumiu a presidência dessa casa, só está cumprindo apenas 10 minutos livre. E eu quero aqui reivindicar o 10 minutos de liderança. Obrigada.
Ok. Concluída essa parte, eu vou explicar aqui o seguinte. Com relação à resolução, ela foi feita de forma mal formulada, numa época em que, por um deslize do município, ele não tinha feito a indicação do seu representante, o seu líder, e naquele momento apenas se criou essa resolução após o prazo em que se esvairiu para o município a possibilidade de representar, de colocar o seu representante, o líder. A partir daí, a vereadora Surama assumiu esse posto de líder da oposição naquele período, e o que se viu naquela ocasião foi uma sucessão imensurável de privilégios dada à vereadora. que não só não cumpria o tempo de 10 minutos, como também ainda extrapolava no tempo disponível para a liderança. No entanto, eu quero informar que nova resolução já está sendo trabalhada com a legislação, e ela vai ser feita regulamentando tudo, inclusive a questão das indicações, que as indicações em nenhum momento no regimento interno ela diz que tem que ser dado tempo. Isso provavelmente vai ser discorrido por outro vereador, e a gente vai regularizar sim, uma forma mais trabalhada, mais equânime, mais bem dividida, para que possa se conduzir melhor os debates. Concluída essa parte hoje, nós vamos então passar para as inscrições do debate livre.
Até essa nova resolução da nova mesa diretora surgir, como é que vai ficar? Vai se cumprir essa resolução só por parte?
Quando?
Pela metade?
Vou responder, Vitor. Concluiu a sua pergunta?
Concluí, gostaria da resposta.
Quando houver uma matéria realmente importante, pertinente, que valha a pena se fazer um debate mais prolongado, nós, então, após ouvir o plenário, pensaremos nessa possibilidade. O que não se pode é abrir em cada sessão, mesmo sem uma matéria para ser votada, um tempo livre de 10 minutos, o que acaba estourando os tempos. Mesmo porque já havia alguém reclamando de sessões terminar mais tarde. E nosso objetivo realmente é regulamentar, todavia vai ser regulamentada também a questão das indicações. Por enquanto, vai ser mantida da forma que está acontecendo, e em caso de projetos importantes, como por exemplo a LDO, nós ouviremos o plenário e o plenário vai decidir.
Questão.
Pois é, vereador, eu já expliquei, Vossa Excelência não entendeu.
Presidente, por gentileza, a respeito do projeto de lei 012/2013, que institui os Jogos Escolares no município de Guadalupe, da minha autoria. O senhor me disse que semana passada estava na comissão, eu gostaria de saber o parecer da comissão, porque não foi feito ainda. E também, pela ordem, solicitar que o artigo está sendo descumprido quando diz que as matérias entradas nessa casa seguirá cronologicamente. Está aqui no artigo, e que esse projeto de lei foi dado entrada no dia 13 de março nessa casa, e eu gostaria de saber, por gentileza, por que não foi apreciado ainda. Dois projetos de lei, o 2 e o 3, por favor.
Certo. Ambos os projetos estiveram com o relator e depois foram para a assessoria jurídica da Câmara, que tem todo o interesse de analisar o projeto antes de nós passarmos para a relatoria. E nesse momento ele está na assessoria jurídica e está vendo a viabilidade dos projetos, a legalidade dele também. Com relação à ordem cronológica, nós, na medida do possível, estamos tentando cumprir, na medida do possível, coisa que Vossa Excelência não fez na época da sua gestão. Eu me lembro muito bem que eu entrei com um projeto aqui, depois da prefeitura, do Conselho do Idoso, passaram 2 anos. E esse projeto, durante a sua gestão, nunca foi efetivado pela Câmara Municipal. No entanto, não é esse o nosso objetivo. Seus projetos serão colocados, oportunamente, lhe garanto, antes do final do recesso do primeiro semestre. Serão vistos a legalidade dele, a previsibilidade, se não vai dar de encontro a alguma norma federal. Isso está sendo analisado. A senhora pode ficar tranquila que antes do recesso eles serão analisados e votados, justamente. Doutor Fernandes, vai usar a palavra? A palavra do doutor Fernandes para falar sobre. O microfone para o doutor Fernandes.
Vejam só, este relator tem primado pelo princípio maior constitucional do que se chama de legalidade. Uma das causas da legalidade é a cronologia. Só que a cronologia significa examinar o processo dentro da cronologia, mas não significa e nem determina, célebre vereadora, de que ele venha atender a cronologia. Não, só um momentinho. Espera aí, veja só. Eu estou dando agora a justificativa. Então veja só, esteve comigo. Quando as indicações são indicações realmente menos complexas, ela vem para cá. São votadas em plenário e distribuídas para lá. Só que essa indicação, que envolve realmente um estudo bem complexo, eu me preocupo em adiantar sem ouvir os envolvidos. Veja só, são bacanas, muito bem feito, de um grande ideal, de grande altruísmo, mas a gente tem que ver até que ponto interfere numa atividade de secretaria. Para você ter uma ideia, existe uma indicação que determina inclusive a data que deve haver determinado evento. Tem indicações que diz até que time vai jogar contra time, tal data, já escolheu até o juiz. Como é que se pode adiantar uma indicação? A indicação é um assunto. Como esse assunto vai ser dissecado, como ele vai ser exercitado, não somos nós, vereadores, que vamos dizer. Só um momentinho, mas realmente a secretaria pertinente é que vai dizer. Mas enquanto tiver essas indicações, pode ser de 1990. Enquanto eu for relator, ele tem que obedecer uma coisa muito sólida. Superficialmente, análise subrepetícia não leva a lugar nenhum. Eu desisto de ser relator quando eu não puder embasar juridicamente e legalmente meu parecer. É esse meu estudo. Eu não vou, simplesmente, eu tenho muitas indicações, mas eu não vou pegar indicações por apresentar a indicação. A indicação tem que ser fundada, a indicação tem que ser sólida, a indicação não poderá interferir. Pelo amor de Deus, eu não...
Pedi a vereadora Lúcia que não intervenha no que o vereador Fernandes está falando. Sim, vereador, você está interferindo na exclamação do vereador. Inclusive, Vossa Excelência mesmo perguntou ao vereador e ele está explicando os motivos. E Vossa Excelência está interferindo novamente. Não, vereador, por gentileza, se abstenha de falar nesse momento. Se abstenha, por favor. Por favor. Por favor, vereador, se abstenha de falar no momento. Daqui a pouco, Vossa Excelência vai ter o tempo, no tempo livre, para poder falar. Então, se abstenha no momento. Doutor Fernando, por favor, conclua.
É o seguinte, para concluir, eu só queria o seguinte. Primeiro, fazer aquilo que eu sempre pedi. Ou nós temos uma escola para os vereadores, ou eu desisto de ser relator. Porque eu não posso ser. A minha experiência tem me ensinado, que você tem que ter, pelo amor de Deus, tem que ter um determinado comportamento ético. A minha experiência, a minha idade, os meus cabelos que foram brancos, que hoje eu pinto, tem me ensinado que não é assim que se faz vereança. A vereança tem que ser calcada em princípios éticos, em respeito mútuo, sem querelas. Eu tive agora ali, lá no Cerrado, e me perguntaram, doutor, o próximo ringue, quem é que vai brigar? Eu disse, pelo amor de Deus, a nossa cama mudou. Eu disse, realmente já mudou. Nós temos que acabar com o UFC, com pugilismo. Nós temos que ter, olha aqui o que é que nós temos que ter: inteligência ética. Nós temos que ter companheirismo. Nós temos que ter esclarecimentos. Nós temos que saber defender o povo com palavras. Nós temos que defender o povo com a organização. Nós temos que estar aqui. Isso aqui tudo foi que me ensinou na minha vida. Porque é que eu me candidatei a vereador. Mas não vou ainda, posso até renunciar o de relator. Mas aí de vereador ainda vou ficar. porque eu só serei relator, me desculpe, plenário, me desculpe, os presentes, eu só serei relator se eu tiver condições de trabalhar condignamente, como eu sempre trabalhei em toda essa minha vida. Se eu tiver de satisfazer paixões apocadas e vilãs, vale dizer, aquelas coisas rasteiras, destituídas do princípio legal, aquelas coisas do ser humano que tem duas atividades: ser humano, ser humano, e desumano. Então, para a pessoa ser humano, ser humano, ele tem que primeiro pautar sua vida pela ética, abandonar as querelas políticas, esquecer atrás de casa toda aquela mágoa ou rixa pessoal. Tem que trabalhar pelo povo. Se não for assim, excelência presidente, pelo amor de Deus, fica difícil trabalhar. Nós tivemos a maior preocupação em examinar todas e quaisquer apresentação de indicações, de emendas e tudo. E isso tem sido o nosso trabalho, um trabalho caustificante. Esse trabalho tem sido tão violento de estudo que não me tem permitido andar nas escolas rurais como eu gostaria. Fiz promessas. Como eu sei que as escolas rurais vão melhorar pelas próprias indicações, eu vou quando estiverem melhoradas, quando as estradas estiverem melhor, quando não tiver mato, quando tiver tudo bonitinho, eu vou começar a andar, aí fica melhor. Mas enquanto isso eu estudo, viu? Estudo e estou sendo um abestado, um trouxa, depois de tanto tempo, depois de dois cursos que eu tenho superiores, e pegar e ter que me rebaixar para dar explicações a insanidades. Temos que trabalhar dentro do que é legal. Temos que respeitar primeiro o ser humano para depois o colega, pá. Respeito é bom e eu gosto. Minha avó analfabeta dizia: ô, meu filho, e olhe como ela dá alfabeta. Não era alfabetizada, ela sempre pregou isso aí: haja com parcimônia. Parcimônia significa agir com lealdade, sem ser mineiro, sem ser hipócrita, sem pregar heresias, sem mentir, ser honesto consigo mesmo para distribuir essa honestidade para com a tua comunidade. Eu fui vereador, não foi só para pegar, faz isso, faz aquilo, de abacato, ou não. Eu fui vereador, e estou vereador, e é pouco tempo, Deus queira, vai passar logo, já está com 5 meses. Eu sou vereador para trabalhar pelo povo. Excuse-me, desculpe.
Ok. Concluída a parte da explicação do Dr. Fernandes, vamos então passar para as inscrições para os vereadores que pretendem usar com o tema final. Algum vereador pretende se inscrever para falar? Vereador José da Inês. Ninguém mais? Bom, nesse caso só o vereador José da Inês vai falar, então, vereador Jesse James. Vereadora Ana Lúcia. Ok, então os três vereadores inscritos vão falar. Vereadora Surama. Sim. Ah, vereador Fernandes. Vereador Fernandes, vereador Edvan. Vereador José Mota. Não. Vereador Alderico. Sim. Pois bem, feito isso, nós vamos passar para ouvir agora o vereador Zé da Inês, com tempo de até 10 minutos, com início às 20h53 e término às 21h03.
Caros amigos, boa noite. Saúdo a mesa presidente, vereador presidente Amadeu Júnior, o segundo vice-presidente, amigo José Mota, doutor Fernani, Edivan, Jesse James, doutora Lúcia, Suramas, público presente, meu cordial, boa noite. Estou aqui falar, mandar um abraço para todos os amigos da Zona Rural, que sempre fico
na expectativa ali com o seu rádio ligado, saber as novidades da nossa sessão, da nossa Câmara Legislativa. Quero dizer que eu me sinto feliz, não é com quantas dúvidas que aparece assim sobre o nosso trabalho, mas quando tem alguma dúvida, tem alguém que está buscando alguma coisa em benefício à nossa cidade, em benefício ao nosso município. Parabéns, eu me sinto feliz quando sei que chegou mais um ônibus para dar bons trabalhos, boas atitudes aos nossos queridos estudantes. Era uma dúvida que sempre tinha reclamação, estava precisando muito e graças a Deus chegou em nossa cidade. É assim que se trabalha, é assim que sempre eu peço aos amigos, que as coisas não é tudo da maneira que a gente pensa. A gente tem que trabalhar, tem que pedir e ver acontecer. Graças a Deus eu tenho confiança no nosso gestor, no nosso prefeito. Sempre eu falo, tem sido atendido. E sei, quando para um pouquinho, mas está partindo em busca de resolver o nosso problema, os problemas de nosso município. Também, como eu me senti feliz e estou esperando, que disse que falou com o nosso governo, do nosso querido estado, que vamos ter 10 quilômetros de asfalto em nossa cidade. Parabéns, Guadalupe, vamos esperar que isso aconteça. Se isso aconteça, estamos de parabéns. Eu espero que sim, que vai acontecer. Também tem os nossos queridos amigos ouvintes da Zona Rural, que sempre estão sempre ligados para ouvir nossas palavras. Tem o nosso amigo Francisco, nossa amiga Joanice também, amigo Nascimento, que ficou assim tão longe quando eu disse, vou falar com o nosso prefeito para conseguir ajeitar a aposentadoria da nossa amiga Joanice, que ela tenha mais tempo de se cuidar do seu pai, que ele se encontra paralítico e estava precisando do seu apoio. E o meu abraço, Joanice, já foi conseguido o seu aposento, está de parabéns. Eu me sinto feliz, também a nossa amiga, a mulher do Maringá, também recebeu a sua aposentadoria, está aposentada. E assim são muitas coisas que estão acontecendo em nosso município, e a gente espera que vai acontecer muito bem, melhor ao nosso querido povo. Muitas vezes a gente, eu ouvi os amigos dizer, por que que o vereador da situação fala pouco? Não, nós fala pouco, mas trabalha muito bem para que a verdade aconteça. São essas minhas palavras, o meu forte abraço, tanto o pessoal da zona urbana como o pessoal da zona rural. Meu forte abraço, uma boa noite a todos e muito obrigado, meu Jesus. Assim voltarei segunda-feira, se Deus me permitir, com vida e saúde. Obrigado, Senhor.
Com a palavra o vereador Jesse James, com o tempo de até 10 minutos, início 20h58, término 21h08.
Em nome da mesa, presidente, vereadores aqui presentes, público ouvinte neste plenário e todos aqueles sintonizados na 104.9, onde quer que estejam, lá na zona rural e na zona urbana de nosso município. Quero mandar um alô especial para o meu pai, que está lá em sua propriedade, na beira do lago, junto com o Paulo e com seu irmão. Primeira, quero aqui relatar assuntos que foram ditos, me antecederam em relação a Salinas. Foi um assunto que já vem sido discutido em sessões anteriores, onde eu falei, não tive a oportunidade de ir, como as vereadoras tiveram, mas os que estão indo diariamente passaram para este vereador, que este é o nosso papel, em trazer para casa, esta augusta casa, as necessidades desse grande povo que nos escutam e que merece o apoio nosso. Olha só, um aluno que acorda às 5 horas da manhã, chega em casa às 18 horas da tarde, ele passa 13 horas fora de casa, em apenas aproximadamente 4 horas de aula. Porque uma aula que começa 9 horas da manhã, aluno chega 7, mas vai começar 9 a aula. Intervalo para o almoço, retorna, quando é 3 horas estão voltando. De 4 a 5 horas. Isso é o que os alunos me dizem, alunos e pais de alunos. Isso a culpa não são dos professores, não são daquelas pessoas que fazem a administração daquela unidade. A culpa isso é do gestor, que não tem a capacidade de ter uma organização, como a vereadora deu aqui e falou antes, vereadora Surama, em relação como ele poderia fazer. A aluno chega 7 horas da manhã e o ônibus gasta 1 hora e meia para pegar um aluno de outro município, que nem deste município não é. Tudo bem, não sou de acordo prejudicá-los, mas que disponibilizasse um veículo para pegar aqueles alunos até naquela localidade de uma forma mais rápida. E outro pior, amigos, as estradas que estão a negação. Como falei antes, nosso amigo Zé Denise até falou que solicitou ao prefeito que fizesse a recuperação dessas estradas, mas estão do mesmo jeito. Ele prometeu que meando o mês de maio ia dar início. Estão sinalizando o mês e nada, só promessa. Seria bom que esta promessa do asfalto fosse realizada. O que mais queremos aqui é o desenvolvimento do nosso município. Mas tem hora que a gente fica engasgado, cansado de tanta promessa e nada a fazer. Faz dia que eu não faço indicações nesta casa, faz dias que eu não gasto tinta naquela impressora fazer indicações. Às vezes até desestimula o vereador pelo fato de fazer e não sair do papel. Às vezes vai para os arquivos, vai para o mato, não sei para onde é que vai, mas ficam perdidos. Mas continuo fazendo minhas indicações verbais, minhas indicações verbais sempre que eu posso fazer a nosso povo. Em relação a comentários das indicações, do tamanho, da importância, no meu ponto de vista, eu acho que no ponto de vista da grande maioria, toda indicação é de extrema importância, a não ser aquela indicação que venha para em forma de bagunça, em forma de estrago, de algo que não vai trazer nenhum benefício para a comunidade. Acho que qualquer indicação tem uma grande valia pelo fato de ter um grande, os anseios da comunidade, como nossa vereadora falou. Às vezes fazemos crítica, eu, a vereadora Surama, a vereadora Lúcia, e somos muito criticados nesta casa, principalmente quando um vereador vem dizer que nós somos o grupo do atraso. Que atraso é esse? Porque foi o povo que escolheu, foi o povo que apontou e pediu para que nós estivéssemos aqui representando esse povo de Guadalupe. Vamos tratar as coisas com seriedade, vamos vir trazer coisa de grandeza para enriquecer nosso município. Vamos deixar as mentiras de lado, ter o respeito por esse grupo, porque esse grupo merece um respeito, porque somos nós que estamos aqui todas as segunda-feiras reivindicando. E além de estarmos reivindicando, nós estamos mostrando as coisas erradas, porque vereador também é para isso. Vereador foi eleito para isso, para cobrar a estrada, como o vereador Edvan faz, que está certo, que esse é seu papel. Vamos cobrar a saúde, a melhoria habitacional, isso sim é o papel de um vereador. Às vezes nós somos penalizados por não termos um prefeito do nosso lado. Na hora que o eleitor nos procura, pede combustível, às vezes não podemos dar, que é um transporte, tem que ser do nosso bolso, tudo enquanto tem que ser do nosso bolso. Do lado do prefeito é diferente, não sempre temos uma facilidade maior, mas o lado bom, amigos, é porque não temos rabo preso com o prefeito. O melhor de tudo isso é isso. Aqui ninguém é obrigado a fazer o que o prefeito quer, não. Fazemos só o que nós queremos, na verdade, o que o povo quer, porque o povo nos escolheu. Quero aqui também falar e continuar pedindo e lembrando ao povo, para que o povo fizesse comparações aos que nós fazemos diante desta tribuna. Eu tenho certeza que todo vereador tem intenção. Temos boas intenções de fazer o bem sem olhar a quem. Mas vamos ter respeito. Vamos respeitar o povo. Porque a partir do momento que um vereador vem faltar respeito com um amigo, está desrespeitando o povo. Porque os 9 são os 9 representantes da comunidade guadalupense. Quem votou e quem não votou vai ter que nos engolir, porque o povo nos escolheu, e quanto formos escolhidos, estaremos aqui representando todo este povo querido. Boa noite.
Com a palavra a vereadora Ana Lúcia, com um tempo de até 10 minutos, início 21 horas 5 minutos, término 21 horas 15 minutos.
Senhoras e senhores, boa noite mais uma vez. Neste momento quero lembrar, alertar, dizer ao senhor prefeito que hoje, dia 27 de maio, foi o último dia, o prazo que foi concedido para as prefeituras com menos de 50 mil habitantes cumprir a lei da transparência. Mas, senhoras e senhores, o que mais me entristece, o que mais me chama a atenção, o que mais me deixa indignada é ver a administração pública municipal, no dia que ele tem a obrigação de colocar nos sites da prefeitura municipal toda a arrecadação, todos os gastos e despesa, cumprindo a lei da transparência, nós pegamos os diários oficiais, senhores vereadores, todos têm em mãos, e veja o diário oficial do dia 23 de maio de 2013. Que transparência nos foi colocada em 27 contratos que a Prefeitura Municipal de Guadalupe fez com vários profissionais. Nesses contratos, senhoras e senhores, que antes existia o valor que aquele profissional estava sendo contratado e a data de vigência, por coincidência, 27 contratos foram publicados no Diário Oficial do dia 23 de maio, sem sequer colocar o valor nem a vigência de cada contratado. É desta maneira que hoje, dia 27 de maio, onde o prefeito tinha a obrigação de cumprir, está dando em todos os jornais nacionais, Câmara, TV Senado, que você escuta hoje, a notícia é essa. O prazo era hoje, que as prefeituras municipais de Guadalupe teriam que cumprir. E, no entanto, o que a gente pega é essa situação. Nem sequer parte, mais vereador. Fiscalizar.
Queria pedir uma parte, presidente, que a vereadora Ana Lúcia.
Por não, vereador.
Quando a vereadora Ana Lúcia comenta dos 27 contratos, gostaria de informar a população e a todos os ouvintes que tem uma funcionária que está sendo substituída por 2 servidores. A senhora Joselma Marques Lima, ela está aqui pedindo, está sendo substituída pela senhora Zilda da Silva Duarte de Moreira, onde essa substituição aqui pede a exoneração da senhora Joselma. A senhora Felisberta Lemos de Souza está substituindo a senhora Joselma Marques Lima, a mesma pessoa, porque ela pediu licença para ser transferida para Teresina. Como é que justifica? A mesma pessoa, ela está sendo exonerada e está sendo substituída, e está sendo pedida a transferência para a Teresina e tem outro substituto. Essa é a organização da atual administração da Prefeitura Municipal de Guadalupe, na pessoa do senhor Wally Rodrigues Mouzinho. Está aqui. Quem quiser, pode vir pegar aqui.
e a dificuldade que nós sentimos. A dificuldade que nós sentimos quando nós fiscalizamos, quando nós vamos atrás de documentação, de pedir esses contratos, que existe já uma lei no nosso município, sancionada pelo senhor prefeito, que ele teria que enviar todos os contratos para esta casa e nunca enviou. Como também, senhoras e senhores, foi indicação da vereadora Surama, mas foi projeto de lei de minha autoria, que o prefeito mande a essa casa todas as cópias de leis sancionadas. É impossível, é inadmissível esta casa continuar calada, aceitando. Nós não temos um projeto de lei, uma cópia sequer de um projeto de lei nessa casa. É mais uma vez que eu solicito, é inadmissível. Me procuraram a saber o projeto de lei pedindo para me reapresentar, mas eu não tenho como reapresentar se eu não tenho certeza se a lei foi sancionada, porque foi aprovada nesta casa, foi enviada ao senhor prefeito. Se ele sancionou, ninguém sabe, porque nós não temos esse conhecimento. É inadmissível, repito, que esta casa continue sem ter as cópias das leis do nosso município. É inadmissível. Com relação ao que a vereadora Surama também falou a respeito da capina do bairro Coqueiro, eu quero chamar a atenção a todos os moradores do bairro Coqueiro. A capina do bairro Coqueiro já foi realizada e paga no ano de 2013. No mês de janeiro, chamo a atenção, porque no dia que eu falei aqui que a empresa capinava um tiquinho aqui, um tiquinho ali, um tiquinho ali, tinha aquele, e dava por encerrado aquele bairro, eu fui criticada aqui. Pois aqui está uma prova. Aqui está uma prova que foi tirada uma nota fiscal no valor de R$16.830, totalizando 37.400 metros quadrados. É o que a licitação diz, que é toda a extensão do bairro Coqueiro. Toda a extensão do bairro Coqueiro é 37.400 metros quadrados. É, o valor da licitação é o valor que está aqui na capina do bairro Coqueiro. E, no entanto, senhoras e senhores, e moradores do bairro Coqueiro, vocês estão me ouvindo e vocês sabem que eu estou falando a verdade. Simplesmente foi feita uma capina nas proximidades da igreja durante os festejos de janeiro. Simplesmente o bairro Coqueiro fizeram uma capina por ocasião dos festejos lá do mês de janeiro de São Sebastião, e no entanto tiraram a nota da capina referente toda a extensão do bairro Coqueiro. Você, morador do bairro Coqueiro, se quiser pegar uma cópia, está aqui, pode vir pegar. É a vereadora Ana Lúcia que está falando. Eu só falo quando eu tenho provas em mãos. E antes de falar aqui, senhoras e senhores, eu fui no bairro Coqueiro. Eu passei em todas as ruas do bairro Coqueiro. E lá eu vi, presenciei e conversei com vários moradores. Lá não foi feito capina, não. Mas a prova está aqui. Bairro Coqueiro foi capinado durante o mês de janeiro, em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão. 37.400 metros quadrados. É nesta situação que os vereadores Ana Lúcia Surama e Jesse James, que faz oposição, porque não é só papel nosso. É papel de cada vereador desta casa em vir aqui detectar essas irregularidades e trazer e mostrar ao povo de Guadalupe. É assim que eu digo ao povo de Guadalupe e disse, chamei até para quem quisesse apostar comigo, que o município de Guadalupe não realizaria concurso público no mês de junho. Foi dito aqui pelo senhor prefeito municipal, nesta tribuna, foi reafirmado por vereadores dessa casa, que infelizmente a gente não pode mais nem dizer o nome do vereador, mas o povo sabe, o povo ouviu. O vereador que veio aqui disse, concurso público do município de Guadalupe vai ser realizado em junho. Vai? Estou perguntando, vai? É uma constatação ou não é? Que o prefeito municipal de Guadalupe mostra ao povo uma cara, mostra ao povo isso aqui, essa documentação aqui, mas o que ele realmente representa é totalmente diferente. Ele diz que vai fazer e não faz. Não abra mais a boca não, senhor prefeito. Não abra mais a boca para vir aqui e nem dizer ao povo de Guadalupe que vai fazer as coisas e não faz. Só diga quando o senhor tiver certeza. Só diga quando o senhor tiver certeza. Porque de enganação, mentira, falsidade, nós já não aguentamos mais. Muito obrigada.
Com a palavra a vereadora Surama, com início às 21 horas 15 minutos e término às 21 horas e 25 minutos.
Cordial boa noite a todos os ouvintes da zona rural, da cidade e de todo o Brasil que estão sintonizados neste momento. Inicio comunicando que a vereadora Surama participou do Dia do Evangélico, dia 25, no Estádio Municipal Júlio César. Foi um culto muito bonito, aqui parabenizo a todas as igrejas que participaram. Também participei da festa em homenagem às mães, onde lendo o portal Cidade Luz diz que o prefeito Allen Mouzinho convida todos os vereadores da cidade que estavam presentes a se fazerem presentes e subir ao palco para ajudar a entrega dos presentes. Quero dizer aos ouvintes e aos que estavam lá que a vereadora Surama, como sempre, é conhecedora do povo, ela é presente, ela é atuante, foi uma das vereadoras que primeiro chegou e a última a sair. Aí eu pergunto, foi mencionado menos uma vez o nome da vereadora Surama? Pergunto quem estava lá. Fui vista como uma visagem. Mas o que eu quero dizer aqui é que o que é postado na maioria das vezes nos portais não condiz com a verdade. Não que eu tenha preocupação que meu nome seja divulgado, não, porque eu estou ali presenciando o povo, e eu sou bem grandinha e gordinha e o povo me vê de longe, mas que não condiz com a verdade. Em relação das sugestões e as críticas, irei fazer em outro momento em relação a essa festa, mas aqui já resisto que uma festa como aquela, grandiosa como aquela, é inadmissível não se ter banheiros químicos para atender aquela multidão. E mais uma vez, na maioria dos eventos promovido pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, isso não acontece. Aconteceu no Carnaval e está se repetindo aqui novamente. Mas farei outros comentários. Estou indignada também a respeito do que foi falado por mim, a questão desses contratos. A questão também, amigos, em relação às 500 agendas que eu presenciei terem sido pagas em fevereiro, e essa agenda, até hoje, eu não tenho conhecimento a quem foram entregues essa agenda. As questão também das cadernetas do professor, estamos no final do mês de maio e ainda não se registraram a entrega das cadernetas para se registrar as aulas dadas, ministradas pelos professores deste município. Como também tem livros didáticos, turma que só tem 15 livros, onde trabalhamos com 30, 28, 29 alunos. É inadmissível. Esse é o espelho, é o retrato da administração que se diz oferecer uma educação de qualidade. Aqui deixo registrado esses meus questionamentos. A questão que a vereadora Ana Lúcia falou, será que esse concurso vai acontecer? Eu duvido da forma de nomeação e contrato que se faz diariamente, semanalmente, se resiste nos diários deste município. A questão também do programa Minha Casa Minha Vida está lá no portal dizendo que iniciava início de maio. Estamos findando o mês de maio, cadê este programa? Quais foram os critérios para atender a população do nosso município? Então vamos ficar atentos e alertos. Quero dizer que foi comentado por algum vereador na sessão passada que o município de Guadalupe não tem representante federal. E tem. tem o deputado federal Júlio César, que é o deputado que mais se destaca na Câmara Federal, e o Osmar Júnior, que foi votado pela sua atual administração, não contribui com o progresso do nosso município? Quero dizer também que não tenho questões aqui pessoais com ninguém, mas não posso me calar mediante das arbitrariedades, das injustiças, das parcialidades que são partidas por parte de vereador desta casa, e jamais me calarei. Digo ainda mais, a humildade sempre fez e fará parte da minha vida, pois ela nos acompanha dia a dia nas nossas ações, no nosso desenvolvimento cotidiano em relação às pessoas. Quero dizer ao vereador que comentou que talvez não tenha ouvido a vereadora Surama parabenizar a secretária Lorena pelo evento, que foi dito aqui que um vereador disse que queria ter um dia, daqui ao final do mandato, alguém parabenizar essa administração. Sou uma vereadora que mais prestigia a atual administração nos seus eventos, em conferência, reunião, inauguração. O povo é conhecedor. E ele, por estar despercebido ou por não ter querido ouvir, mas a vereadora semana passada elogiou a secretária Lorena. Quero dizer também que os meus elogios em relação ao prefeito são poucos. E quando acontecem, passam despercebidos. Por quê? Porque essa administração, ao longo desses 5 anos, tem deixado muito a desejar. Muito pouco fez diante do que prometeu e no seu plano de governo. Quero dizer ainda que espero que esses erros sejam cometidos. É uma frase do prefeito municipal. Que isso, se isso chegar a acontecer, com certeza os seus aliados irão comentar o seu trabalho e a comunidade terá conhecimento com o progresso e com o compromisso que ele realmente deve ter com o nosso povo. Quero dizer ainda mais, sempre fiz e continuarei fazendo uma oposição séria e responsável, mesmo incomodando aos aliados do prefeito. Há 9 anos trabalho em benefício do povo de Guadalupe. Nunca mudei de partido, sempre respeitei e valorizei cada voto recebido. A cada eleição, a minha votação vem crescendo. 3 mandatos na oposição. Nunca foi preciso eu brigar, nem chantagear, nem negociar com o prefeito para acomodar aliados ou para ter benefício próprio. Eu posso dizer aqui que meu compromisso sempre foi com o povo guadalupense. E o povo é testemunha, o povo é conhecedor. Se aqui nessa tribuna, como vereadora, for proibida de relembrar os projetos prometidos pelo prefeito aos servidores municipais da saúde do nosso município, citado por vereador, que disse ter visto e que vinha coisa boa aos nossos servidores, se preciso, posso pedir que esse vereador deixe de usar a tribuna desta casa, pois Vossa Excelência precisa deixar de fazer menções ao crescimento e ao desenvolvimento deste município. Se eu citar, se eu relembrar o que foi dito por esse vereador, esse vereador vai se sentir desrespeitado? Esse vereador vai se sentir agredido? É esse o sentimento que o vereador tem no momento em que um colega recorda um fato mencionado por você? É essa democracia que nós estamos presenciando e vendo dentro desta casa? Isso é inadmissível acontecer, e o povo sabe que o que estou falando aqui é verdade, e é preciso. Não adianta se pedir respeito a alguém quando não dá respeito a quem você está pedindo. É necessário e é preciso. Muitas vezes quem se pega hoje no poder quer ser superior e melhor do que os outros, e isso não podemos admitir. Falar a verdade aqui nesta casa hoje é ser vulnerável, é ser agressivo, é ser debochado, é ser mal educado, é ser indelicado, é não ter costume. Foi dito por vereador aqui na sessão passada. Mas quem fala tudo isso, meus amigos, vocês sabem. Esqueceu que essa minoria antipática que foi dita por ele, agressiva, que defende os interesses desse povo, foi o mesmo trabalho feito, realizado por ele durante os anos de 2009 e 2010. Está lembrado, amigos ouvintes? Está lembrado, vereador? Quando se dizia aqui em discurso quando se falava da licitação de 164 mil de acessórios e peças, onde se dava para comprar 5 carros novos, quando se pedia e se falava da máfia das licitações, as licitações, vereador, são as mesmas, as máfias continuam aí. Está lembrado quando se cobrava o inquérito policial para denunciar a reforma que foi feita desta Câmara Municipal na época pelo Dejaci e o mestre de obra era o senhor Turiba, que nessa obra sumiram as portas desta Câmara? Está lembrado, vereador, e o inquérito que se deu aonde se encontra as portas desta casa? Então, eu queria aqui finalizar. Como é, vereadora? Eu quero aqui continuar.
Deve estar encerrado, vereadora. Não, a vereadora está confundindo a vereadora Lúcia, que não é ela que vai contar o tempo. É o secretário da casa, o vereador Alberico. Então, Vossa Excelência já está ultrapassando de novo os seus limites. Então, vereadora, o tempo está encerrado. Vereadora, o tempo está encerrado. Poderia até seguir um minuto se a vereadora Lúcia não estivesse atrapalhando novamente. Atrapalhando novamente, vereadora. Vereadora, então vocês têm um minuto para concluir.
Concluir as minhas palavras, era pedir que realmente os vereadores que usam desta tribuna, falando, pedindo respeito, que se dê realmente respeito a todos. Que a presidência dessa casa passe a ver os vereadores todos por iguais, não com parcialidade. E aqui encerro dizendo: o ideal seria que todas as pessoas soubessem amar o tanto que sabem fingir. O ideal seria que todas as pessoas soubessem amar o tanto que sabem fingir. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Fernandes, com tempo de até 10 minutos, início às 21 horas e 27 minutos e término às 21 horas e 37 minutos.
Mais uma vez...
Vai ficando, vereador. 21 horas e 28 minutos, término 21 horas e 38 minutos.
Mais uma vez retornamos à tribuna, saudar a mesa através do presidente e demais componentes, saudar os ilustres, primeiro as vereadoras, depois os ilustres vereadores, o público aqui presente, agradecer inclusive especialmente a presença de Dona Socorro, minha esposa, que chegou atrasada, vai lhes explicar por isso, mas chegou acompanhada de a grande amiga G e seu respectivo companheiro D.O. Tem também ali outros que eu não quero, porque são tantos, que se eu for nominar, passam-se os minutos. Mas eu queria lembrar aquilo que todo mundo sabe: o errado e o mal feito, a incompetência e o desleixo, a estupidez e a má fé são próprias da condição humana. Deus não tem isso. Ele nos fez a sua semelhança, mas ele não se contaminou com isso. Cristo foi o homem em tudo, menos o pecado. São estas as palavras que a gente não plagiou, mas compilou, buscou apenas para ver se serenam os ânimos e lembrar da nossa condição humana. Se nós tivéssemos de colocar realmente nossas indicações, eu começaria por tantas indicações que a sessão não dava. São as indicações que nós fizemos em cima do caminhão a respeito da inclusão social com o exercício de cidadania, possibilitando a plena defesa dos direitos humanos. E aí está tudo que é a nossa preocupação a respeito de transporte, escolar, sem nos preocuparmos com uma breve indicação de uma concessão à rede privada de um transporte coletivo a ser explorado pela entidade privada ou próprio poder público, em que interligasse os bairros, fazendo um determinado horário, como a Chesf em tempos idos nos obsequiou. Isso vai ser depois. Diminuir problema perigoso de transporte efetivado sem capacete, aí lá vai uma série de coisas nas motos e por aí. Teríamos também a respeito da infraestrutura urbana, daí ter-se alguma coisa a respeito do código de postura, desenvolvimento econômico a respeito da criação das microempresas através do SEBRAE e o desenvolvimento da organização e modernização da gestão pública através da informatização, através da transparência. São coisas que a gente vai repetir nesses 3 anos e 5 meses, 7 meses que restam, a fim de que um dia se façam as coisas melhores. Existe algo fundamentalmente errado em uma sociedade quando as noções de legalidade ou ilegalidade substituem as do certo ou errado. Eu tenho dito desde do caminhão na campanha de que quando você se atrela às leis, à legalidade, coadjuvado pela ética do teu comportamento, você vê melhor o ser humano. Você postula melhor para a comunidade de Guadalupe, tão carente, ações concretas do gestor público, seja ele quem for. Sem compartilhar do que é errado, é claro. Então, a nossa preocupação continuará sendo o nosso plano de ação, a cada meio, sem exacerbação, vale dizer, sem muito alarde, sem muito repeteco, sem se atirar, mas se atilar. É esse o nosso comportamento. Queria, sem dizer ainda o que a gente pretende fazer, queria parabenizar, me congratular com o início da ferrovia do Cerrado, coisa mais linda do mundo, em que nós tivemos, muito embora não representando, nem ganhei diária, mas com recurso próprio, ao lado do chefe de gabinete, do excelentíssimo senhor governador, que é meu colega de turma e está me convidando, inclusive, para mim ir amanhã lá com o prefeito Allen. Mas como vai o prefeito Allen, eu vou deixar quando for com outros vereadores. Então, é isso aí. Tivemos com ele, foi uma coisa maravilhosa, parabenizou Guadalupe, e não sou eu que devo falar disso aqui, pelo que ele destinou e no dia seguinte deu lá para o prefeito. Não foi um micro-ônibus, foi um ônibus de verdade. Prometeu pavimentação asfáltica e vai ser pavimentado e outras coisas, mas não sou eu que vou falar disso, eu não sou o prefeito. Como é que eu vou puxar para minha sardinha coisas que eu não dei causa, que eu não sei, mas fiquei sensivelmente emocionado. Tudo que tiver errado nós vamos ter que aplicar aqui e mostrar o que é errado, mas eu queria realmente parabenizar pela grandiosidade, pela magnitude da festa do Dia das Mães. Não porque subi lá no palanque, no palco, que eu poderia ficar pequenininho que eu sou até debaixo do palco. O que me interessa era como estavam as minhas mães, felizes, porque eu não tenho e nunca tive, dessa grande idade que eu tenho, extensa idade, aquela vontade férrea de aparecer. Que eu acho, quando você, quanto mais escondido, você também trabalha. E foi isso. Queria me congratular, parabenizar quem fez a ideia, foi executivo, tudo bem. Se foi da Câmara de Vereadores, tudo bem. Fui convidado, subi. Fiquei privado durante 2 horas de tomar meu uísque com água de coco. Isso não se faz. Mas fiquei lá. Que absurdo. Mas tudo bem. Mas queria agora lamentar profundamente o falecimento da Tereza, minha amiga particular, irmã do Corinho, sogra de Dona Lourdes, tia de meninas fabulosas como Cleide, Kim, Inês. Queria aqui nesta câmara devotar mais uma vez os meus pêsames e me dizer que me senti consternado naquele dia. Graças a Deus já está passando, já nos aproximamos da missa de sétimo dia. Sem esquecer do que houve com o João, meu amigo particular, contador de anedota, criador daquela cachorra que comia sogra, está hoje nas mãos de Deus o seu espírito, no cemitério Sete Palmos, seu cadáver, carne dada aos vermes. João, de família ilustre, amiga minha, filho do seu João Moreira, foi o que faleceu, é o seu José Moreira, perfeitamente, aqui, um amigo particular desde o tempo que ele foi o primeiro vereador, no tempo que o Jocilé foi prefeito. Temos retratos juntos, sem falar nessa coisa que me condoeu devido à afinidade, devido ao parentesco que eu tenho de afinidade com o Aloysio Moreira, um grande baluarte da minha campanha. Então, que Deus o tenha. Finalizando, sabendo de que eles estão no céu, Tereza e o João estão no céu, porque nesta terra primaram por aquilo que é mais condizente com o ser humano: honestidade, retidão, éticos, sem má fé, sem hipocrisia. Que Deus o tenha.
Com a palavra o vereador Divan, com um tempo também de 10 minutos, início às 10 horas, aliás, às 21 horas 37 minutos e término às 21 horas e 47 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente Zé Mota, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, meu cordial boa noite. Estou vindo essa tribuna para esclarecer alguns fatos de alguns colegas que me antecederam. Quando nosso colega vereador Jesse James se referiu aos vereadores de situação que não denunciava o prefeito, que não reclamava dos mal feitos, eu quero dizer a ele que eu sou o vereador que reclamo, cobro estrada, cobro limpeza, cobro roço. E eu arrudiei aqui a todos os vereadores da situação, procurando o rabo de algum, e não encontrei. Porque que eu saiba, quem tem rabo é animal. Cidadão não tem rabo. Então me desculpe, vereador, você foi infeliz em dizer que algum vereador, algum cidadão tem rabo. Porque eu não tenho. E eu creio que nenhum dos colegas vereadores aqui tem, nem da situação e nem da oposição. Então me desculpe, mas você foi muito infeliz nessas palavras. Quero também nesse momento dizer que o prefeito Allen Mozinho esteve sexta-feira em Landry Sales junto com o ex-prefeito João Luiz da Rocha, o nosso presidente da Câmara Amadeu Júnior. Teve um desencontro, não conseguiram se encontrarem lá, conversaram com o governador, fazendo alguns pedidos a ele, o qual ele deu um ônibus escolar para o nosso município, pediu a reforma do hospital, no qual o governador disse que dia 15 de junho vai mandar um representante aqui, o senhor Hernanes, para tratarmos dessa reforma nesse hospital. Como também solicitou do governador que mandasse 10 quilômetros de asfalto para o nosso município. O prefeito Allen, sim, se preocupa com o povo de Guadalupe. O prefeito Allen, sim, se preocupa pela melhoria desse município. Tem algumas pessoas que acham que não, mas a realidade estão aí. Estão aí, ele vai à procura, vai aonde o governador em Teresina, vai em Brasília, e sempre procura o melhor para Guadalupe. Quero também parabenizar pela passagem a festa do Dia das Mães, e lá estava presente uma festa bonita, organizada. Quero parabenizar todas aquelas pessoas que organizaram, que trabalharam, especial ao prefeito Allen, que se preocupou com cada um daquelas mães que ali estavam. Meus parabéns, prefeito. Parabéns pela festa, foi linda, e que repitas muitas e muitas vezes. Estaremos aqui para dar todo apoio para aqueles que querem o melhor para Guadalupe. Era isso que vereador, eu tinha a falar. Pois não, vereador.
Foi o vereador que falei, este ditado popular, conhecido por todos aqui presentes, auditório e ouvintes, que nós brasileiros sempre gostamos de usar ditados que fazem parte. Então eu quero dizer que você se ofendeu, vereador, porque eu falei isso. Não sei porquê, talvez eu não teria apontado o dedo para sua excelência. Agora está parecendo que o cara possa servir, vereador, porque eu jamais queria lhe ofender e serviu para aqueles que se sentiram ofendidos.
Não, vereador, eu só não sei da expressão que você usou, rabo. Cidadão aqui, vereador, que tem rabo.
Tantas pessoas. Como é?
Meu amigo, você, vereador, você tem que trazer, vereador, o que é bom pra cá. As palavreados.
E eu
bom.
Não trago, vereador.
Não traz. Mas não. Esse palavreado, dizer que o vereador da situação tem rabo?
Só se qual é o que de tem? Hoje,
vereador Jesus, vai mais vereador,
vereador, ninguém vai com negócio de ditado popular, não. Não, vale, a gente vai vale. Pela realidade. Eu, pelo menos, não uso essas palavras, não, vereador.
Até Dilma usa.
Ah, eu não vou copiar o que ela faz de errado. Eu quero copiar o que ela faz de bom pra nós. Que ela faz ruim de maneira alguma. Então, me desculpe, mas você foi infeliz nessas palavras. Boa noite, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Edvan Alderico, pelo tempo também de 10 minutos, com início 21 horas 41 minutos e término 21 horas 51 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Foi muito falado aí na tribuna sobre a visita do nosso prefeito Alan de Salles. Ele teve um governador onde pediu vários benefícios para nossa cidade de Guadalupe, como 10 quilômetros de asfalto para o município, certo? É a reforma do hospital do nosso município e a isenção ele conseguiu de um ônibus para o município, onde ele mesmo trouxe e já está a nossa cidade. Quero informar também um assunto que muito foi falado sobre as leis e vai para o executivo para ser publicado e sancionado. Eu concordo plenamamente essas leis logo sancionada pelo chefe do executivo seja enviado uma obra da sua sanção para a Câmara Municipal. Ora, é evidente que todas as leis sancionadas pelo Poder Executivo elas são obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município, e a Câmara de Guadalupe recebe esse Diário Oficial do Município praticamente todos os dias. Então todas as leis e são publicados pelo prefeito Allen, automaticamente a Câmara tomou conhecimento por intermédio do Diário Oficial do Município. Então, não é nenhuma novidade para nós. Quero dizer também, conforme o nosso artigo 66 do nosso regimento interno, ele diz que as indicações e os requerimentos eles são lidos, né, pelo secretário, e o presidente coloca para o plenário apreciar. Depois de apreciado, a mesa diretora encaminha para o chefe do Poder Executivo. Olha, se as indicações e os requerimentos são citados de maneira sucinta, certo? E no rodapé da própria indicação ainda tem uma justificativa para que o autor dessa indicação vir usar a tribuna da Câmara para defender ainda uma indicação, às vezes uma indicação tão simples. Então, essas indicações, a mesa diretora vai se unir e vai tomar uma decisão para a gente obedecer o artigo 66 do nosso regimento interno. Tá certo? Viu, presidente? Um outro assunto, eu quero dizer, e o prefeito Allen, como sempre, como político, e sempre o povo, e muito, com a nossa cidade, com o nosso povo, procurou a um advogado, doutor Leonda Júnior, e é especialista em direito previdenciário, para trabalhar no nosso município, certo? Para atender as pessoas, principalmente da terceira idade, ou está prestes a chegar à terceira idade, mas ainda não tem uma aposentadoria, para que o Leonda Júnior procure acompanhar essas pessoas até a Previdência Social e procurar aposentar. Isso sem nenhum custo para o beneficiário, certo? Esse foi um trabalho social e o prefeito Wally também vem fazendo no nosso município. E o Leonda Júnior já aposentou muitas pessoas no nosso município pela Secretaria de Trabalho e Social. Eu quero falar um pouco sobre o uso público, certo? Eu quero dizer aos ouvintes de Guadalupe, que está um rádiozinho ligado, nos ouvindo nesse momento, e o prefeito Ali vai realizar sim, com certeza, o uso público no nosso município. Ora, é evidente, esse uso público pode ser realizado em junho, julho ou até hoje. Mas se o uso vai ser realizado, vai, certo? É evidente, um processo de uso público, certo? É um pouco de tempo. Todo dia se aposenta gente na prefeitura, vai fazer um levantamento de todas as vagas que vai ter para cada área, certo? A empresa vai em licitação, mas o uso público será realizado. E nós pedimos ao nosso jovem, estudem, se preparem, não deixe para a última hora. Não vá se sentir desmotivado por palavras de algumas outras pessoas e diz que o uso não vai ser realizado. Porque o concurso vai ser realizado. Estudem, se preparem um tempo. Não, vereador, você já usou a palavra. Outra informação era dizer, é a respeito...
Vereador, não atrapalhe não.
Por favor. É a respeito do banheiro.
Você já está atrapalhando, vereador?
Eu quero falar a respeito...
Não, vereador, falou, ninguém atrapalhou, vereador. Respeite o colega, por favor. Respeite o colega. Isso não tem se visto há muito tempo. Agora, Vossa Excelência, fique um pouco com respeito ao colega, não se manifeste, vereadora.
A eu palavra quero falar, vereador. Vereadora, em junho, mas se der para sair em junho, faz-se em julho ou faz-se em agosto. O importante é que vai ser realizado o concurso, vereador. Tudo bem. Outro assunto que eu quero falar, e também foi abordado aí na nossa sessão, é a respeito de banheiros químicos. E realmente, onde existe um grande número de pessoas, tem que existir um banheiro para essa pessoa. Ora, talvez o prefeito não ouve o banheiro, porque tem vereadora pedindo até para retirar o banheiro público. Existe o mercado público, certo? O vereador entrou com indicação pedindo para retirar os banheiros públicos do mercado público. Então fica difícil para se trabalhar, certo? Aí eu quero aproveitar a oportunidade e dar as minhas condolências à família da dona Terezinha, certo? Em especial a sua mãe, a dona Francisca, pelo prematuro falecimento da sua filha, onde estive lá presente, sentindo a dor daquela família. Muito obrigado, boa noite a todos.
Farei uso das palavras na forma das considerações finais, conforme o nosso regimento interno. Senhoras e senhores, saúdo os vereadores em nome do vice-presidente José Mota, a todos o público presente. Realmente, hoje a Câmara Municipal sendo bem frequentada. E dizer que é uma satisfação muito grande e dar acolhida às pessoas aqui presentes, ali o Adão Moura, o Elzinho, o Busão, o Eumotos, nosso amigo Euclides, gente boa.
Enfim, todos os presentes, todos sejam bem-vindos, seu João Neto, a casa os acolhe. Então veja bem, nós temos visto em Guadalupe uma luta imensa do nosso gestor, no sentido de buscar boas coisas para Guadalupe. E muito embora sempre a crítica negativa tente desvirtuar aquilo que é bom para transformar em malefícios, muito embora a aquisição seja excelente, mas sempre há aquele que torce para que as coisas deem errado, e sempre há aqueles que torcem para que não se consiga bons frutos para Guadalupe. Há os que torcem para que tudo dê errado e baseiam naquilo que se diz sempre: quanto pior, melhor. Ou seja, quanto pior para o povo de Guadalupe, melhor para eles. Nós temos, eu sempre defendo a bandeira do trabalho. Então, no momento que o prefeito municipal vai ao governador e recebe imediatamente um ônibus todo equipado, inclusive com elevador para pessoas portadoras de necessidades especiais, ele só recebeu aquele ônibus porque realmente ele estava e está totalmente em dias com suas obrigações junto à Receita, Previdência, convênios, etc. No momento que o prefeito municipal consegue receber uma retroescavadeira, também é porque ele está em dias e é fácil o governo ou a instituição imediatamente entregar para ele. No momento que o prefeito vai ao encontro do governador buscando melhorias ao hospital local, pedindo reforma, é porque realmente ele tem compromisso com o povo. Também no momento que esse mesmo prefeito se junta aos colegas vereadores e vai ao governador solicitar asfalto para Guadalupe, com certeza ele tem boas intenções. Mas o que eu quero chamar a atenção é para um ponto. Não se pode a todo tempo apenas apontar as falhas, e muito menos quando não existe criá-las. Obviamente nós temos situações que precisam de reparo. Por exemplo, nós temos uma empresa trabalhando em Guadalupe e essa empresa tem causado transtornos à população. Isso precisa ser corrigido. E nessa tecla todos nós batemos e todos nós solicitamos as providências imediatas. Agora, o que não se pode é sempre escolher a falha e dali causar um estardalhaço, repercutir de forma negativa. Eu digo isso porque tem gente aí fora que, quando ouve a rádio, acha que Guadalupe é um Afeganistão. Acha que aqui nós estamos morrendo a míngua de fome, de sede, de miséria. E quando chega em Guadalupe, mudam totalmente de visão. Eu digo isso porque recentemente eu estive em Marcos Parente, conversando com um colega vereador, presidente da Câmara lá. Ele disse: olha, eu queria ir a Guadalupe, visitar a Guadalupe, o balneário, mas eu vejo pelo rádio, rapaz, Guadalupe está uma porcaria, foi a expressão que ele usou. Aí eu deixei ele falar. Lá o balneário está sucateado, lá as ruas, lá é lama, é mato, é tudo. Eu disse assim: faça assim, não forme a sua convicção agora não, eu vou lhe convidar, nós vamos a Guadalupe e lá você tira a sua conclusão. E convidei, e ele veio. E quando chegou aqui, desde a entrada da cidade, com a vista do portal, olhando lado a lado das ruas, realmente ele disse: olha, mais tem uma coisa errada aí. Aí nós fomos a Belém, Brasília, comemos um peixe lá, ele viu um balneário muito bonito. Depois nós andamos de carro, andamos na vila, andamos tudo. Ele disse: olha, existe problema? Existe, como todas as cidades. Mas não é o Afeganistão que está se plantando em Guadalupe. Realmente, aqui nós temos problemas, mas não adianta plantar uma notícia mentirosa, uma propaganda negativista da nossa cidade. Por quê? Porque quem perde somos nós. Aquele que tem amor à terra não vai falar mal dela, não vai criar mentiras. E assim é que eu digo sempre: falar a verdade não é difícil, falar a verdade é fácil, mas a verdade verdadeira, não é essa verdade escondida atrás de um apetrecho, de uma história que ao fim e ao cabo só termina sendo mentira. Nós, enquanto representantes do Poder Legislativo de Guadalupe, não adianta esse negócio de dizer assim: ah, eu sou melhor do que fulano e beltrano. Isso não funciona. Ah, eu sou o melhor vereador de Guadalupe. Isso não dá certo. Uma hora nós vamos ser julgados pelo povo, eu sempre digo, e o povo é quem vai dizer. Essa propaganda auto-elevativa é boa, sim, desde que não se pise na cabeça dos outros. Eu fui muito bombardeado aqui nessa casa por A, por B, por C. Me atacaram de todo jeito, de todas as formas. Teve gente aí até que disse, ó, não vai ter nem 20 votos. O povo foi lá e deu uma oportunidade. O indivíduo ia lá, me esculhambava no local. Conseguiu o quê? A indignação das pessoas que gostam de mim. O indivíduo B disse, eu sou melhor do que ele, porque eu sou isso e aquilo. Melhor é Deus. E ele está no céu, mas está aqui. E está assistindo tudo e vendo a tudo. E no julgamento, seja no julgamento das eleições, daqui a 3 anos e alguns meses, ou num julgamento, quem sabe o dia de amanhã, quem de nós vai amanhecer vivo ou não, ficam as palavras. Essas estão sendo registradas. E quem vai dizer quem é bom e quem é ruim, em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar, para essa vida que nós estamos, o povo. Eu não tenho medo do julgamento do povo. Porque quando eu fui mais bombardeado, mais atirado, mais apedrejado, é que eu saía na rua e o cidadão me abraçava e dizia assim, olha só, vereador, rapaz, eu queria tanto que você tirasse em primeiro lugar na Câmara de novo. Eu dizia assim, olha, eu estou pedindo a Deus todos os dias que eu entre pelo menos na 9ª vaga. Eu quero pelo menos uma vaguinha lá. Mas o que aconteceu é que Deus foi generoso comigo, foi justo, o povo também, e lá vai eu de novo pela segunda vez em primeiro lugar. E para isso, eu não precisei falar mal de ninguém. Eu não subi em palanque para falar que fulano era feio ou que era bonito. Eu não esculhambava A ou AB. Pelo contrário, eu me restringia em contar dos meus projetos, botava uma música bonita para cima e eu via o povão vibrando lá. E quando eu saía, o pagamento maior que eu recebia era aquele abraço. Era um abraço, era um sorriso. E penso num sorriso contagiante. Aquilo me renovava as forças do espírito, da alma, e fazia com que eu ganhava força e tirava essa força de onde não tinha para continuar seguindo em frente e dizendo mais, eu quero é fazer o bem para esse povo. E as maledicentes, aqueles que estão aí torcendo pelo meu insucesso, que eles continuem assim, porque a estrutura que eu tenho perante meu Senhor, meu Deus, é tão forte, mas tão forte, que essas coisinhas não me abalam, se tornam minúsculas, insignificantes. E que dirá se não volta a boca de quem profere as palavras tão maledicentes? Para seguir no sucesso, para se adquirir um sucesso, você não precisa provar que alguém não presta. Basta você fazer como eu. Faça uma agenda e diga, amanhã eu vou fazer isso, eu vou resolver isso. Lute, batalhe, conquiste. A política é a arte da conquista, não da antipatia. Discordo quando alguém vai dizer a política é a arte de engolir sapo. Não. Política é a arte da conquista. E o meu objetivo é todos os dias da minha vida conquistar 1, 2, 10, 20, 100. Para tudo isso, falando bem, fazendo o bem às pessoas. Peço aos colegas que fiquem de pé para que a gente encerre a nossa sessão. Em nome de Deus, nosso Pai, encerramos a sessão de hoje, 27 de maio de 2013. A todos, boa noite.